Esse episódio é uma sugestão de Caroline Germano.
Água. Terra. Fogo. Ar. Há muito tempo, as nações viviam em paz e harmonia. E aí, tudo isso mudou quando a Nação do Fogo atacou.
O implacável Imperador ordena o ataque contra seus inimigos. Nada pode parar seus exércitos.
Um jovem monge atravessa os céus em busca de respostas. Ele nunca conseguiu entender seu papel no mundo.
O arrogante príncipe viaja a terras distantes em busca de seu objetivo. Sua honra é tudo o que importa.
Qual é a lição histórica de Avatar? Eu sou o Felipe Sampaio.
Eu sou o Bruno Campos.
E eu sou o Terça.
Bem-vindos ao Resenha Épica! Terça, seja muito bem-vindo. Mais um convidado ilustre aqui.
Convidado épico.
Inclusive, já vou começar elogiando, cara. Conheci aqui o Terça através do podcast dele, que é o Segunda Popular, tá? E é excelente. Fala um pouquinho aí do seu podcast, Terça.
Ilustre e épico é ótimo. Obrigado, gente. Eu sou o Terça, então eu faço o nosso podcast que chama Segunda Popular, junto com o Frog, onde basicamente a gente fala sobre comunismo e cultura pop. Então a gente pensa em filmes, ideias, jogos, livros, entre outras coisas, pra falar um pouco de comunismo, de esquerda, de radical, de marxismo, por trás disso.
Polêmico, polêmico.
Polêmico, uma delícia.
Adorei.
O terror de todas as mães da sala de aula, é impressionante.
Mas a gente veio falar de um assunto que tá correlacionado, de certa forma, né? Porque a gente vai falar de uma obra aqui que é extremamente famosa, principalmente pra gente, né? Da pessoal da nossa época que é millennial aqui, né? E agora tá entrando nessa nova, né, nessa nova geração aí também, né? No, tá entrando pra Netflix aí com a nova série de adaptação ali pra live action, né? Tá chegando nessa nova geração e nos Zenials também, né? E essa obra que é o Avatar, né? Avatar não aquele do pessoal
azul.
Gigantão azul do James Cameron. Não.
Que é bom também, que é bom também. Um dia a gente fala sobre ele.
Ou não.
Ou
mas.
Não, tá bom.
Mas a gente tá falando, cara, da lenda de Aang, né? Ou o último dobrador do ar, né? Que é uma obra que tem muito de política, né? Apesar de, principalmente, a obra original ali, a animação, ela ser evidentemente, né, voltada para o público infantil, né, em certa dose ali, mas ela tem uma, vamos dizer assim, uma maturidade muito grande, né?
Acho que é um caminho legal de começar, assim, tipo... Eu não gosto de ser o velho que fala que na época era melhor... Mas a gente é, né? Millennial é isso, não tem como. Mas, tipo, eu acho que é um ótimo exemplo, assim. É um desenho que a gente viu jovem, a gente viu criança, talvez até o adolescente. Mas é um desenho impecável de você voltar, assim. É muito interessante rever esse desenho adulto com contextualização, com conhecimento histórico e outras coisas, assim. É, cara, dá pra ver, inclusive a Lenda de Korra, que é o outro, dá pra ver umas 4, 5 vezes, assim. Eu recomendo muito ter uma bagagem pra rever esse anime, que é bem gostoso.
Sim, é uma experiência diferente, né? Quando a gente assiste quando criança, é uma coisa... É aventura, tudo muito colorido, tem luta. Eu acho que toda criança gosta de desenho de luta e tudo mais. E quando adulto, a gente tá tendo a oportunidade agora de rever o desenho, se quiser. É, mas também teve o filme, que aí já divide opiniões. E, como vocês mencionaram aí, a série da Netflix, que ela tá sendo bem fiel, ó, eu tô assistindo, tá sendo bem fiel ao desenho. E como adulto aqui, eu millennial, na casa dos meus 30, tô tendo justamente essa visão mais geopolítica, que é evidente na série do Avatar, né? Coisa que quando criança não fica tão claro assim.
É interessante que a inspiração, assim, mais descarada, né, o mais óbvio, é que as nações, né, que pra quem não sabe, né, mas o Avatar é uma história fantástica, né, que é ambientado num mundo diferente do nosso, mas que é muito asiático, né, tem muitas inspirações dos países asiáticos principalmente, E eu acho que isso é a primeira coisa que salta aos olhos, assim. A gente consegue discernir, assim, vamos dizer, né, associar essas nações, que são quatro, né? A nação. Tem as tribos da água, né? Que tem no sul e no norte, né, desse planeta ali, né, desse mundo deles. Tem a nação da terra, a nação do fogo e tem o povo do ar, né?
São os quatro elementos, né?
Exatamente.
Terra, fogo, água e ar.
E dentro dessas civilizações ali, diferentes, existem as pessoas que meio que nascem com o dom de manipular certos elementos, né? Os elementos respectivos, né? Lógico, né? O pessoal do fogo manuseia o fogo e tal. Só que tem um cara nesse mundo inteiro que ele consegue manipular todos os elementos, que é justamente o Avatar, né? E esse Avatar, ele é meio que um espírito imortal, né? Que ele revive, né? Ele reencarna. Sempre que ele morre, nasce um novo Avatar, né? E ele é meio que o herói, né, desse mundo aí. Ele é o cara que tá ali para trazer o equilíbrio entre as nações, né? Só que nessa história aqui, o Avatar, ele sumiu por 100 anos. E a gente vê as consequências disso, né? A gente vê o desequilíbrio das nações. E a gente vê que uma dessas nações vai começar a uma expansão, né, e uma dominação das outras.
É importante ressaltar que a cada reencarnação, o Avatar, ele vem com... Ele nasce em um reino diferente, né? O dobrador de terra, o dobrador de ar, o dobrador de água, o dobrador de fogo. Então, cada encarnação, ele vai seguindo uma sequência ali.
Não, e é válido. Acho que esse é um ponto que a gente consegue trabalhar, assim. Imagino que vocês escutam isso também, se vocês falam de cultura pop de vez em quando, que é... Pô, mas não dá pra ver só o desenho? Por que que tem que colocar política nas coisas? Por que que vocês ficam vendo política nas coisas? Por que vocês ficam vendo discussões adultas, né? E é o que a gente sempre fala, assim, tipo, o desenho, enfim, seja qual for a obra, né? Ela é produzida pra criança, dependendo do caso, mas toda obra, via de regra, é produzida por um adulto. Ela é feita por um adulto, e o adulto tem os seus conceitos, tem a sua bagagem, tem a sua vida. Você não cria uma nação, acho que o Avatar exemplifica isso bem, você não inventa uma cor nova, você não cria uma nação com um sistema político que não existe. O ser humano não é capaz de fazer isso. A gente cria coisas baseadas no que a gente conhece. Então é óbvio que, enfim, as tribos, as nações, os governos vão ser baseadas em coisas que o autor conhece, seja ele tendo estudado ou não, né? Então, eu sempre falo sobre isso, assim, a realidade, ela é também a ficção. A ficção tá lá representando com uma forma, exagerando conceitos ou suprindo outros, né? Mas por isso que eu acho que é tão interessante você ter esse tipo de bagagem mais velha e retornar, você fala, caralho, tava tudo lá, quem diria? Era política o tempo inteiro.
Não, isso aí que você falou resume bem. Era política o tempo inteiro, né? Porque eu acho que a maioria dessas pessoas que reclamam, ah, não, tá vendo política nisso, é que a pessoa, ela dá nomes diferentes à política, né? Porque ela vê um filme de guerra e fala assim, pô, essa trama é muito legal, né? Vê Game of Thrones, pô, que trama envolvente, aquele rei matando esse pra pegar aquele lugar que não sei o quê. Cara, você só tá dando outro nome pra política. É política o nome disso aí. É essa trama aí que você tá achando legal. Então, é isso aí que você falou. É justamente, a gente tem que ter inspiração em coisa que existe. E essas nações, elas são inspiradas nessas nações asiáticas, e a principal delas ali, a gente percebe a associação direta da nação do fogo com o Japão imperial, né? Que é justamente a nação do fogo que vai se expandir e dominar as outras nações, né? Fazer mesmo um colonialismo ali das outras nações, e você vê que isso é uma inspiração direta do que o Japão fez. Né, durante, logo depois ali da Revolução Meiji, a gente já falou isso em outro episódio, a gente deu uma pincelada aqui em outro episódio sobre isso, né? A gente já falou sobre o Japão ali na Segunda Guerra, tudo, aqueles ataques a Pearl Harbor e tudo, mas isso acontece antes. O Japão, ele começa a se industrializar meio tarde. Eu acho que a gente não precisa voltar desde o início e contar tudo, né? Mas resumindo, é isso aí. O Japão, ele vai passar por uma reforma, né, meio tarde, né? O Japão, ele tinha aquele sistema vamos dizer, feudal, né, que é o shogunato. A gente já falou sobre samurais aí também, né? E depois, quando esse regime ele acaba e o poder é centralizado no imperador, né, diferente do que era antes, ocorre essa revolução Meiji, né? Porque o imperador chamado de Meiji causa essa revolução porque é justamente que vai mudar totalmente a política do Japão ali na época e vai trazer muitos elementos ocidentais. Ao mesmo tempo que eles fazem uma valorização do oriental, né? Isso é contraditório, né? Porque eles meio que tentam incutir ali uma supremacia oriental usando justamente a tecnologia e até o modo de pensar, esse modo imperialista, colonialista e racista, né, que foi importado justamente do Ocidente.
E a figura do imperador também, né? Eles divinificavam o imperador como se fosse um ser superior. Isso também dava uma certa legitimidade nessa ideia imperialista. O Japão Imperial, ele tem uma data assim marcada na literatura, que seria 1910, né, que é justamente esse momento auge da sua industrialização, que o Japão vai começar a se expandir ali no continente asiático. Mas tem duas datas anteriores dessa que são muito importantes, que eu queria lembrar. Prometo não falar de dinossauro, viu, Terça? Porque toda vez que a gente entra na parte histórica, o Sampaio sempre reclama que eu volto muito. Tá, então não vou falar de dinossauro aqui, vou só mencionar duas datas aqui, porque tem um link direto com a série, com o desenho e com a série. Uma delas foi o início do comércio com os portugueses, mais ou menos em 1600, tá? Então início ali do século 17, porque eles começaram a importar armamentos que eles não tinham no Japão, como arcabuzes, canhões e mosquetes, né? Então você faz uma associação direta com a nação do fogo, então armas de fogo, nação de fogo. No desenho, na série, você tem muito essa coisa deles lançarem bolas de fogo pelas mãos, pelos pés. Então você consegue fazer uma associação direta com esse tipo de combate utilizando armas de fogo, né? Tem até uma série da Netflix também, não, da Netflix não, desculpa, da Star Plus, que está sendo muito falada agora, chamada Shogun, que se passa justamente nesse contexto histórico de 1600, do contato dos japoneses com os portugueses. Tá? Recomendo muito, essa série está sendo muito boa, mas isso só para exemplificar a utilização das armas de fogo a partir de 1600 pelos japoneses. E a segunda data é a abertura dos portos japoneses ao exterior, em especial os Estados Unidos. Isso aqui já foi 250 anos depois, em 1854, quando um comandante estadunidense chamado Matthew Perry, a gente já falou dele também num outro episódio, ele ameaça bombardear a capital do Japão caso os japoneses não abram seus portos, que eles vinham num período muito longo de fechamento, né? Eles não comerciavam com ninguém, se fechavam ali, voltados muito para o mercado interno, voltados muito mais para uma coisa interna, e aí esse almirante ameaça e consegue que eles assinem uma convenção, um tratado de Kanagawa, e aí eles abrem os portos. E a partir disso eles começam a importar não só a tecnologia, mas muita cultura do Ocidente, em especial a americana, que é justamente isso aí que você falou. O Japão Imperial, que ao mesmo tempo que defende os seus valores, as suas tradições, aquela coisa do samurai, da espada, da vestimenta, da honra, dos valores japoneses, vamos colocar assim, e ao mesmo tempo importando toda essa cultura americana. E principalmente a industrialização. Tanto é que no desenho, na série do Avatar, a Nação do Fogo utiliza lá aqueles barcos de ferro enormes que soltam fumaça pra caramba, mas parece um carro queimando óleo pra cacete, que realmente representa a Revolução Industrial, né? Que o Japão passa nesse período da Era Meiji, né? Navegando com navios a vapor aí.
Eu senti uma mágoa aí no que você falou, cara, desse, né, essa piadinha, né? Ah, não vou voltar pra dinossauro, não. Porque só pra te explicar, só o que esse cara me aprontou na última, eu estava falando de Bob Marley, certo? Aí, pô, a gente puxou o assunto do atentado que o Bob Marley sofreu e tal. O cara do nada começou, não, é porque quando o Colombo chegou nas Américas, eu falei, pô, meu irmão, que isso, cara? Qual é, mano? Foi muito longe, cara. A gente tá falando de Bob Marley aqui, cara. Peraí.
É, eu ia falar da colonização da Jamaica, cara. Eu ia acabar contando a história da Jamaica toda.
Mas isso aí é uma coisa interessante, porque eu acho que o que não tem na série é justamente isso, né? O fator externo, né? Uma nação estrangeira, ali, uma nação ocidental que dá esse apoio, né, pra Nação do Fogo, vamos dizer assim. Mas meio que não precisa, né? Porque eu acho muito maneiro essa estética de obras fantásticas, assim, onde, na verdade, as pessoas não precisam ser tecnológicas, sabe? Que você vê que existe um avanço industrial e bélico da Nação do Fogo ali muito à frente de todas as outras nações, né? Apesar de ter uma estética feudal, assim, né? Você parece uma parada meio Idade Média mesmo.
É,
assim,
principalmente no... as roupas também, né?
É, mas por quê? Justamente porque é muito simbólico isso, porque eles são a nação do fogo, cara. Então, assim, é de se entender que eles sejam os caras na fundição de metais, né? No descobrimento ali de armas de fogo e tal, né? De combustão, né? Eles fazem esses grandes veículos que são movidos a combustão e tudo. Dá pra gente entender por que que isso funciona bem, assim, né? É muito maneiro.
A Nação do Fogo do desenho, especificamente, porque a série live action me falaram que muda algumas coisinhas, assim como o filme, né? Mas eles são a única nação que usa metal, eu acho que essa é a coisa mais distante. Eles têm navios, eles têm aviões, sim. Eles têm, né, balões, no caso. E toda a estética arquitetônica também, até geográfica, né? A Nação do Fogo, pra quem não lembra com detalhes do episódio, assim, é um arquipélago, então é algumas ilhas. É a única nação que a gente vê que é um arquipélago mais específico. Os prédios deles lembram muito os prédios japoneses. E durante, quando a gente vê algumas memórias, né, de como começou essa guerra, o imperador da Nação do Fogo, ele tinha uma visão de colonialismo barra civilizatória, na visão que a gente já está acostumado do que é a civilização da Europa perante os outros países, né? Então, tem muito essa linha do Japão que, assim, sem medir muitas palavras, o Japão sempre se sentiu... O ser superior na Ásia, né? E eles verbalizam isso, eles colocam isso, então é interessantíssimo, porque pra mim é muito descarado. Quando a gente contou isso no episódio, imagina quem tá ouvindo aqui agora, muita gente fala de surpresa quando a gente fala que a Nação do Fogo lembra muito o Japão Imperial, né? Mas eu acho que é mais contato mesmo, e principalmente um ponto que a gente sempre volta, né? O Japão atual, né? O Japão que a gente conhece hoje, se você perguntar pros alunos, ou enfim, qualquer pessoa, a galera vai lembrar provavelmente de anime. A galera vai lembrar de comida japonesa. Sim. A galera lembra de coisas legais, vamos dizer assim, né? Coisas da hora.
Godzilla!
Uhum. Porque tudo isso é planejado, a gente sempre fala isso. Isso é propaganda no sentido do Japão. O Japão busca que, quando lembrem dele, não lembrem que ele tá do lado dos nazistas na Segunda Guerra. Não lembrem que eles foram imperialistas. O que o Japão quer que você lembre é que Pokémon é mó da hora. E tem o Godzilla, e tem anime, tá ligado? Venha pro Japão, tem a galera que dança, né? Então é interessantíssimo, assim, quando a galera fala que não associa o Japão a um país colonialista, a um país imperialista, acho sempre importante falar isso. A gente não associa porque é uma medida pensada, porque o Japão não busca que a gente associe.
É interessante você falar isso, cara, porque o Japão, ele não só esteve do lado do eixo na Segunda Guerra Mundial, como ele já vinha fazendo atrocidades já há muito tempo, né? Tem muitas coisas que a gente... meio que, sei lá, não fica sabendo, né? Não é muito disseminado, justamente por isso, né? O Japão tem essa... A gente tem só essa noção de que, pô, os caras trabalham bem, são inteligentes, são tecnológicos. É só isso que a gente sabe, né? Mas a gente não sabe que justamente nessa época em que houve essa expansão japonesa, realmente foi uma expansão, que o Japão começou a se industrializar, beleza. Indústria de base pra caramba. Começou a ficar mais tecnológico, fazendo mais arma. As nações europeias treinando o exército deles, né? Foi criado um exército no Japão, né? Porque até então era aquele sistema feudal, né? Com os shoguns tudo. A partir daí, criou-se um exército nacional, né?
subordinado ao imperador, obrigatório. Né? Antes era os samurais subordinados a senhores locais.
Exatamente. Era descentralizado. Agora não, centralizado, um exército nacional com um serviço militar obrigatório, no mínimo 3 anos, né, para todos os jovens, que acabou com... A gente já falou isso no episódio lá dos samurais, que acabou com os privilégios dos samurais, que eles eram praticamente nobres e tudo, né? Mas, enfim, isso tudo acontecendo num país muito pequeno e que não tinha espaço para uma agropecuária, que não tinha espaço para onde crescer. A verdade é essa, não tinha para onde crescer. Então, começou a se criar uma máquina que precisava ser alimentada. E a gente vê isso durante toda a história, em todos os impérios, entendeu? O Império Romano aconteceu isso. Todos os impérios, eles precisam de expansão para crescer, né? O mais recente aí, a gente pode falar até do Império Britânico, cara. Neocolonialismo foi isso, né? Então, essa exploração de outros povos para poder, né, alimentar essa sua máquina que está crescendo cada vez mais. Então, o Japão precisava disso e ele começou a planejar expandir seu território para outros países asiáticos que estavam em volta. E logo de cara eles viram, olharam para a Coreia, né? Na época era a Coreia, né? Não eram as Coreias, mas olharam para a Coreia, que era, na verdade, um território subordinado à China, entendeu? Eles eram um país, mas que eram dependentes da China, né? E eles falaram assim, meu irmão, eles começaram... Resumindo a história, eles começaram a criar um sentimento no coreano ali, né, que ele estava sendo lesado pela China, que eles precisavam se libertar da China, que eles estavam sendo oprimidos pela China. Só que o Japão não queria. Isso aí pode lembrar algum país aí que se faz de mocinho hoje em dia, né? Que, ah, não, vou chegar naquele país para trazer liberdade, né? Mas, na verdade, era o oposto. O Japão queria que a Coreia se libertasse da China para ele poder escravizar a Coreia. Era isso que ele queria, entendeu? Ele começou por ali e ele tentou fazer isso literalmente na Ásia inteira, entendeu? Levando a guerras ali tanto contra os coreanos como contra os chineses, que não iam deixar isso barato também. E até, eu acho que essa é a parte aí que provavelmente interessa mais ao Terça, né? O Japão, ele entrou em conflito até com a Rússia, né? Que na época era um império também russo. A gente já também já falou dos Romanov aqui, né? Dos fins dos Romanov. E, inclusive, esse é um dos grandes motivos para acontecer a Revolução, né? De Revolução Soviética lá, a Revolução Comunista, né? De 1917, porque é uma das coisas que enfraqueceu muito a popularidade e o poder do czar russo foi justamente esse embate que eles tiveram com o Japão.
Eu adorava a guerra russo-nipônica na escola, mas assim, eu não tenho nenhum argumento para contemplar isso. Eu só achava muito divertido. Parecia que eu tava lá selecionando os bonequinhos do War, assim, porque eu achava muito surreal o Japão lutar contra a Rússia. Só que aí, quando eu fiquei mais velho, eu entendi que era do lado mesmo. Foi uma falha minha de geografia do Lucas Criança.
E os japoneses ganharam, né?
Exatamente. E é interessante isso, porque a gente pensa assim, não, russo, europeu, japonês, asiático. Aí parece que tá super distante, né? parece que a Rússia tá ali do lado de Portugal, né? Mas não, tá ali. A Rússia, além de ser gigantesca, ela é muito muito mais próxima do Oriente, na verdade, do que do Ocidente.
Aí tá tudo relacionado, porque nas ilhas ao norte do Japão e ali o extremo oriente do continente asiático são ricos em minério de ferro. Então a expansão imperialista japonesa estava buscando essa conquista nesses territórios que não pertenciam a ele, pelo minério de ferro, justamente para essa questão que você falou de indústria de base, não ter espaço para se expandir, né? E essa guerra russo-japonesa significou justamente isso, englobou justamente isso, as minas de ferro que tinha no norte do Japão. Aconteceu ali em 1904 e 1905, e um dos grandes fatores que fizeram o Japão vencer essa guerra, sair na frente nessa guerra, foi porque ele realizou um ataque surpresa à frota oriental da Rússia, que estava estacionada no Porto Arthur, na Manchúria. Isso aqui eu tô falando por quê? Porque eu queria fazer um paralelo com a série. Né? A gente ficou muito aqui na vida real, nos eventos históricos, mas na série, eu acho, aí aqui é opinião minha, que a gente consegue fazer um paralelo com os ataques que a Nação do Fogo fez às tribos da Águia. Da Águia, ó. As tribos da Água. Que foram extremamente surpresas e extremamente rápidas. E é um contexto que é falado logo nos primeiros episódios. Quando o Aang conhece a Katara. Ixi, deu branco, esqueci o nome do rapaz.
É, Sokka.
A Katara e o Sokka, eles logo já deixam claro. Não, o nosso pai partiu pra guerra. Né? E o que só ficou, o remanescente, é uma tribo pequena, uma aldeia pequena, sendo controlada, sendo guarnecida pelos jovens. Tanto que o Sokka é o líder lá da defesa da vila. Então, esses dois paralelos. Esse paralelo que eu queria fazer entre a guerra da Rússia e do Japão e a guerra da Nação do Fogo e tribos da água.
E a Nação do Fogo, ela faz isso duas vezes, né? Logo no começo, assim, você vê, porque é justamente da primeira vez que aconteceu, né, a primeira vez que eles enganaram as outras nações, assim, foi justamente que eles fingiram que iam atacar a Nação da Terra, não é?
Sim, que é a maior.
Só que, na verdade, eles tinham um outro destacamento ali, um outro exército, indo atacar justamente os povos do ar, né, a Nação do Ar. Por quê? Como a gente falou antes, cada avatar nasce em uma nação, né? Vai fazendo um rodízio, né? Cada vez é uma nação diferente. E tava na vez da Nação do Ar. E eu acho muito interessante isso, esse pensamento, porque a Nação do Fogo, em dado momento, se vê, assim como a gente estava preparando no terreno aqui falando do Japão, se vê como superior, né? E precisa se expandir. E como muitos outros impérios, né, principalmente europeus, né, mas nesse caso asiático, esses impérios, eles se veem como superiores, eles usam a desculpa de que vão levar ou civilização para os povos menos civilizados, ou vão levar a religião para povos pagãos. É sempre eles vão fornecer alguma coisa, né? Sempre a desculpa é essa, né? E a Nação do Fogo, você vê que eles se veem, ou pelo menos eles usam isso como desculpas para si mesmos, né? Eles se veem na posição de superiores e que eles precisam dominar o resto do mundo, justamente para eles, para o mundo viver em harmonia, abaixo da regra deles. Entendeu? Então, quando eles ficam sabendo que um novo avatar vai nascer, eles pensam assim, pô, o único que pode impedir a gente é um avatar. Então, é um preço a se pagar. Vamos matar o avatar antes que ele fique poderoso demais. Né? Então, é aí que eles atacam a Nação do Ar. Só que o problema é que eles não sabem qual é o avatar, certo? Então, eles... A decisão prática deles é: vamos matar todos os dobradores de ar.
Na dúvida.
Nesse,
né,
meio tempo aí, o Aang, que é o protagonista da história, né? Que ele é o novo avatar, ele ainda é uma criança. Ele tem o quê? 10, 12 anos?
12,
né? 12 anos. Ele se ausentou ali, né? Por motivos que na série mostra, na série live action já mostra logo no começo, no desenho não. Né? Mas, enfim, resumindo, ele tava dando um rolé no mar,
numa
teve uma tempestade, ele caiu dentro d'água com o bisão do ar, o bisão voador, dependendo da tradução aí, e ele ali naquele desespero, cara, por instinto, ele meio que usa o poder dele instintivamente pra se congelar, e ele fica perdido, congelado mesmo, ele fica 100 anos, então... Essas nações, elas ficam 100 anos sem o Avatar, que é o protetor delas. Então são 100 anos de dominação da Nação do Fogo.
Sim, então, 100 anos da guerra. Cara, você falou um ponto que eu achei interessantíssimo. Que algumas nações, alguns impérios na história utilizam de uma prerrogativa para invadir, quando na verdade é realmente conquista, violência, expansão imperialista. E você mencionou aí o fato de utilizarem às vezes a religião. que eu acho que dá pra gente fazer um paralelo aqui com o ataque aos nômades do ar. Né? Por quê? Primeiro, eu acho importante a gente trazer alguns detalhes dessa etnia, dessa tribo, desse povo. Né? Porque, igual a gente falou da nação do fogo aqui, que é claramente o Japão, os nômades do ar são claramente os monges budistas do Tibete. Até, eles são carecas, né? A vestimenta laranja e amarela é bem icônica, assim. Eu acho que nem abre muita brecha para dúvida.
É, eu acho que foi menos adaptado, né? Parece que eles só desenharam um monge mesmo.
Eles vivem no alto das montanhas, em templos, pregam a paz, né? Utilizam a luta somente em defesa pessoal. Mas enfim, o que eu queria dizer? Porque na história real, os monges budistas, apesar de reclusos e pacifistas, eles foram perseguidos em alguns momentos da história. A exemplo de 1736, quando um imperador chinês, tá? Nesse caso aqui foi o imperador chinês da dinastia Qing, ele ataca e destrói o monastério mais antigo e mais famoso dos monges budistas, que existe lá desde 480 d.C. Né? Eles constroem no alto da montanha Song. Inclusive, convido vocês a jogarem aí montanha, colina, Monte Song no Google, porque vocês vão ver que é muito parecido com o representado no desenho na série. São aquelas montanhas bem finas e altas, e no alto você tem, bem no alto no topo ali, você tem um templo, que é onde o pessoal habita, os nômades do ar. Que não são exatamente nômades, mas como eu estou falando, em diversos momentos da história, eles tiveram que sair de seu templo justamente para sobreviver, né? Fruto dessa diferença religiosa.
Uma doideira isso aí, cara. Você comentou deles morarem nos montes e tal. Cara, você já viu aqueles vídeos dos monges que eles sobem, tipo assim, uns monges que parecem uma parede, meu irmão?
Eu já vi.
Os caras são... Cara, é muito doido, né? Eles sobem igual, parece aqueles bodes, cara.
É muita loucura. Assim,
tem um vídeo muito doido que o pessoal, porra, sofrendo pra subir com corda e tal, segurando nas... Porra, se agarrando na pedra. E passa um monge do lado, andando, cara. O cara tá andando na vertical, cara. É muito absurdo. Aquele cara é um dobrador de ar, cara. Né? É a única explicação.
Exatamente, e é até interessante. Eles voam, né?
É até interessante que até isso, né, tem um simbolismo muito legal, né, cara? Que justamente os monges que são muito relacionados ao pacifismo, eles são os dobradores de ar, né? Porque pelo menos a meu ver é isso, né? É o elemento que ele é menos lesivo, né? Tipo assim, é um elemento que é muito usado para a pessoa se defender. Tipo assim, ele basicamente só empurra as pessoas que tentam agredir ele.
Sim, as próprias lutas no desenho, né? As próprias lutas no desenho na série, ele utiliza o ar para se esquivar muito e não para bater, né? Acho que tem bastante a ver com isso aí que você tá falando.
Eu acho interessante vocês falarem um ponto que eu não tinha pensado até então. Realmente, os monges do ar, eles são muito literais, assim, né? Tanto que o nome que eles usam é monge e tudo, né? O Aang, ele é vegetariano, ele fala isso na série algumas vezes.
Sim,
tem
sim.
Essa a brisa do pacifismo e até os movimentos, que é isso, né? Nem, não parece nenhuma luta, parece mais uma dança, parece outras coisas, na linha de que o objetivo dele é esquivar do problema, é contornar o problema, é ter um diálogo, né? Tanto que a grande discussão que eles querem é tipo, tá, nós vamos matar o Senhor do Fogo ou a gente vai, tipo, apertar a mão dele e nós vamos fazer um pacifismo do mundo melhor, entendeu? É uma discussão relevante na série.
E é muito interessante também, cara, que você falou, né, dessa dança, né, que eles fazem esses movimentos e tudo. É muito legal que, primeiro, eu já vou falar logo que, assim, algumas pessoas não gostaram muito da série, não por ela ser ruim, eu digo o live action, né, que estreou agora, não por ela ser ruim, mas que ela é meio que assim, como é que eu vou dizer, meio genérica, sabe, assim, não tem muita originalidade ali, parece que eles realmente só tentaram reproduzir algumas cenas icônicas ali do desenho.
Porra, mas por isso assim, que ficou bom. Foi igual não, live action assim, do Rei Leão, pô.
Cara, eu não tô dizendo... Não, mas não... Aí, tá, live action do Rei Leão não é bom, pra começar. Mas...
Na moral? Tu não gostou?
Não, mano. Não, eu vou sair da conversa.
Que isso? Não, então esquece que
você
eu
nunca
falei,
viu. Porque... Não, peraí, cara. Peraí, não, cara. Você nunca viu o Rei Leão. O Rei Leão. A animação Rei Leão. Você nunca viu?
Rei Leão.
Porque, pô, já, né? Um milhão de vezes. Não é possível, pô. Não é possível que você tá falando que o live action é bom. Pô,
não, demais, não. Mas deixa eu falar, mas deixa eu falar. Não, não, não. Vamos entrar nesse mérito, não. Vamos concordar e discordar.
Não,
então.
Não. Senão, senão a gente vai sair na mão aqui, pô. Eu vou até Minas. Não, mas falando sério agora, assim, eu achei bom, eu achei boa a série, tá? Não achei ruim não, mas eu vi pessoas reclamando disso, e assim, eu não discordo totalmente, eu não acho que a série é ruim, mas acho que assim, é meio básica demais, sabe? Assim, eu achei incrível a caracterização, que é igualzinho o desenho mesmo, tá? Mas assim, eu queria que fosse mais do que isso, principalmente as atuações. Eu achei que deixaram um pouco a desejar. Mas não era disso que eu ia falar. Eu acho que, apesar disso, né? Eu acho que um ponto alto dessa nova série são as coreografias. Tá? As lutas são muito boas. Porque justamente eu fiz essa ponte porque essas coreografias que tem tanto no desenho como nessa série nova, que foi muito bem adaptado, elas mostram muito, assim, tem muito a ver justamente com as artes marciais asiáticas, que tem muito disso, né? Tipo, a maioria delas tem essa origem de os monges precisavam se defender, mas eles eram pacifistas, não podiam usar armas, né? Então foi a partir daí que começaram a desenvolver artes marciais, né? Essas danças, né? Esses movimentos coreografados, onde eles conseguiam se defender dos bandidos sem precisar matar ninguém. Então foi daí que saiu... o Kung Fu, o Karatê, até o Jiu-Jitsu, entendeu? Não o Jiu-Jitsu brasileiro como a gente tem hoje, né? Se vocês quiserem, a gente pode até fazer um episódio sobre isso, eu tô doido pra fazer, né? Mas...
já foi sugerido daí, pro ouvinte, inclusive.
Tem essa ideia de você se defender sem ter que matar ninguém, né? E é muito icônico que esse avatar seja justamente dessa nação que tem essa caracterização, entendeu? E fica muito evidenciado justamente, né, nessas coreografias das lutas. Você vê que os movimentos da Nação do Fogo, por exemplo, são extremamente agressivos.
Sim.
Extremamente, extremamente. O movimento do pessoal da Terra já é justamente mais defensivo. Eles levantam paredes para se defender, entendeu? Botam coisa na frente, pá... O pessoal da Terra prende os pés de uma pessoa que tá tentando vir na direção deles pra atacar eles. Meu irmão, fogo não. Fogo é chute na sua cara, vou queimar teu cabelo, entendeu? É a mó doideira, meu irmão. É ataque sem parar.
É o Kung Fu do Tigre, bem agressivo mesmo. É, a linguagem corporal de cada um dos dubladores é bem característica.
É muito maneiro, cara. Muito maneiro.
E já que você falou da nação da Terra, eu acho que vale a pena a gente falar da computação, cara, na série live action. Eu acho que ficou muito boa. Logo nos primeiros episódios você tem ali a cidade de Omachu. Eles abrem os portões da cidade como se fossem rochas, realmente. Quer dizer, são rochas, né? E eles se abrem como se fossem portas, justamente os dobradores fazendo essa abertura dos portões ali. E é muito bacana, porque a gente já falou da Nação do Fogo, já falamos aqui dos monges do ar. A Nação da Terra tem muitas características do Império Chinês. Primeiro, porque a série cita que ele é o maior império, né? Em diversos momentos fala que ele é o maior em questão de tamanho mesmo, é o maior, né? As cidades são totalmente muradas, né? Tem a cidade de Ba Sing Se, tem a cidade de Omachu, que eu já mencionei.
Dá pra fazer o paralelo justamente com as muralhas da China.
Dá pra fazer um paralelo isso, exatamente, com as muralhas da China. Tem até no episódio da cidade de Omachu que aparece lá o imperador ou o rei, não lembro qual o termo que eles usam, eu acho que é imperador mesmo, o imperador da terra. Ele aparece brevemente de longe, que eles vão, tem uma galera lá que vai fazer um atentado contra ele e tudo mais. E eu tive a impressão, posso estar totalmente equivocado, mas eu tive a impressão de que eles tentaram fazer uma caracterização do imperador Kangxi, que foi imperador da China de 1661 a 1722, Principalmente por causa do bigodinho, da barbinha, assim. Sei lá, eu tive essa sensação.
Vou te falar uma parada aqui. Uma sensação que eu tive, e você me fala se eu tô viajando pra caralho. Você não acha que, assim, é porque também a gente fala que eles são inspirados, mas não é exatamente, tipo assim, ah, não, essa aqui é a Nação do Fogo, é o Japão, é a Nação do Fogo, a Nação da Terra é a China. Não é exatamente, são inspirações.
Sim,
né?
Tem vários.
Até porque se você vê... No uniforme da Nação do Fogo, eu até vi aqui uns paralelos na internet, achei muito legais. As armaduras deles têm muitas inspirações de várias nações, até da Tailândia, assim, tu vê umas armaduras muito parecidas. Mas enfim, cara, vocês não viram um toquezinho de Índia na Nação da Terra, não?
Muito,
eu achei muito.
Até o elenco.
Cara, eu não sei porquê, mas é isso, é uma decisão. Eu fui rever o desenho pra ver se tinha alguma coisa da Índia que eu nunca notei no desenho, tá ligado? Não, mano, pelo menos, sim, talvez a gente sentasse pra debater com um designer ou com alguém que fez a série, mas eu nunca vi isso e, tipo, tá lá. A nível de curiosidade, pra quem viu o filme do Avatar Live Action, os indianos, eles são a Nação do Fogo. Eu não sei exatamente o porquê, eu nunca entendi isso também, mas esteticamente lembra muito a Nação do Fogo. E aí, não sei, acho que ele quis dar um toque mais... pegar mais um país da Ásia, dar uma vibe um pouco mais diferente.
Assim. Acho que pra representar mesmo, né?
Mas combinou.
Ficou maneiro. Tem uma cena que eles estão no mercado e aí o príncipe Zuko, ele mete um turbante, que é uma coisa, claramente, é um símbolo muito forte do islamismo. Então eu acho que, na verdade, o que eles quiseram fazer ali foi representar vários povos, justamente pra mostrar essa integração que existia nessa época. Né? A compra de culturas estão no mercado, então tem mercadores de diversos locais vendendo vários produtos, cada um com suas características culturais e étnicas. Então eu achei relevante, eu achei interessante.
E é legal, cara, porque ele é um dá pra fazer um paralelo inverso, né, com o Aladdin, né? Porque o Aladdin, ele fez isso, mas de maneira racista, né? Não homenageando. Que, tipo assim, a gente tá falando aqui que, pô, é inspirado na China, mas tem elementos da Índia e tal, mas é uma parada de fantasia e pá, então meio que é uma homenagem, né? Agora, o Aladdin, cara, ele é uma mistura de tudo que tá pra lá do ocidental, entendeu? Tudo que tá oriental, eles misturaram Índia com Pérsia, com o Iraque, tá ligado? É tipo assim, tanto é que a música mesmo diz, né? A noite na Arábia. Tipo assim, não importa qual país, tá ligado? É tudo Arábia ali.
Tudo
e você
Arábia,
vê, assim, literalmente, pô, literalmente vestimentas indianas junto com mitologia árabe, né? Mó doideira, cara, mó doideira. Aí isso aqui, não, isso aqui pra mim é o oposto, né? Isso aqui parece muito mais uma homenagem do que o racismo ali que aconteceu ali, né, nessa adaptação aí da Disney.
E por fim tem a gente já falou, a tribo da água, mas a gente não citou quais são as culturas que inspiraram elas.
Sim.
Eles vivem evidentemente num lugar muito gelado, não tem uma árvore, é só gelo no negócio, é tudo muito branco, muito azul, então você já remete aos Inuit, né? Uma espécie de esquimó que mora em iglu, né? De gelo.
Peraí, mano, não é uma espécie de esquimó, né?
Espécie de esquimó, não, falei
essa, esquimó,
são duas etnias diferentes. Deixa eu me justificar.
Não, esquimó é um termo pejorativo, até onde eu sei, não é? Acho que, tipo, o nome deles são Inuit, né? São nações Inuit.
Vou verificar, mas eu falei esquimó.
Aqui. Posso falar besteira aqui, me reserva esse direito.
Só porque, de modo geral, acho que o pessoal tem uma figura concreta na cabeça do que é um esquimó, né? Sendo o termo pejorativo ou não. Se for pejorativo, peço perdão aqui. Mas é aquele pessoal que mora no gelo, mora em iglu, vivem muito da pesca, utilizam aqueles casacos com muita pele de animais, principalmente de foca e urso polar, né? Então, assim, território muito gelado, também representa algumas aldeias das regiões sibérias, e o povo Yubik, que, enfim, são regiões frias com muito gelo, né?
E é, também... é interessante que são duas tribos principais, né? Tem a tribo no norte e no sul, tipo assim, são nos dois polos, são as tribos da água. Acho interessante isso.
Uma até é mais envolvida que a outra, né? Na série e no desenho. A do norte é maior, tem mais pessoas. É... E tem até uma presença da cultura chinesa na tribo do norte, porque tem aquela questão lá do peixe branco e do peixe preto, simbolizando Dui e Lá, que é o oceano, a lua, o Yin e Yang, que é uma coisa muito, muito da cultura chinesa. É, eles referenciam muito as habilidades de cura do pessoal que dobra a água, isso também tem muito a ver com a acupuntura chinesa. Então é como você falou, na verdade é um punhadinho de cada cultura, eles juntaram para fazer essa ficção. Ficou muito legal.
Você falou da dobradura de água para curar. Tem uma passagem muito legal, que é justamente quando eles chegam na tribo do norte, né, e tem um ataque da Nação do Fogo lá, né, para tentar pegar o Avatar, e eles se deparam com a situação inusitada para eles, né, que é, a dobradora de água, né, que tem no grupo, ela é do sul, né, quando eles chegam no norte, eles veem que lá as mulheres não podem lutar, só os homens. As mulheres, o máximo, as dobradoras de água, no máximo, podem usar a água para curar as pessoas. E a Katara, que é uma das principais, ela se revolta com essa parada. Ela fala, não, que se for, eu vou lutar sim e tal. E tem um embate ali com um mestre, um dobrador de água lá, velhão, tal, um ancião. E é interessante pra caramba. É daí que vem até um meme, né? Que o cara tenta derrubar ela e na dublagem do desenho, né? A dubladora fala, o senhor não me derruba, né, em vez de derruba. E é tão legal isso que virou um meme, o pessoal falava tanto isso que na dublagem da série live action, ela fala exatamente assim também.
Caraca.
E é engraçado, ela Nossa. Fala, o senhor não me derruba.
O senhor não me derruba. O senhor não me derruba.
E o interessante é que eu tava assistindo em inglês, aí eu... Nessa parte, eu botei em português e, assim, ela, é numa parte que ela nem tá falando isso, tá ligado? Tipo assim, eles encaixaram esse meme, a dublagem brasileira encaixou o meme ali na hora mesmo, onde deu, cara. Porque nem existe um equivalente em inglês, entendeu? No que ela tá falando. Mas é só a curiosidade, é bem interessante.
Mas você botou em português pra ouvir isso ou foi sim que foi o acaso?
Não, botei pra ouvir isso, não, só estava vendo em inglês.
Maneiraço, maneiraço. Pra variar, dublagem brasileira dando aulas aí, né?
Não, muito bom, cara. Justamente por... Agora eu vou ter que voltar. Justamente por isso que eu não admito você achar o Rei Leão aí live action bom, sabendo que a melhor dublagem da história é justamente da animação do Rei Leão. Que dublagem magnífica que a gente tem, cara.
Já concordou em discordar? Deixa o Terça falar aí que você interrompeu o René, que ele vai falar alguma coisa do episódio. Fala aí.
Eu acho que no desenho eu tinha essa memória, assim. O momento que eu mais gostei é quando eles chegam na tribo d'água do norte, assim, porque a gente vê muito pouco da do sul, né? Ela começa destruída, acabada, então a gente não sabe muito bem.
Sim.
O que eles fazem, de onde eles vivem, né? Qual é a brisa. A gente entende que são uma sociedade relacionada com o mar, com o gelo, então eles têm presas de baleia como arma, eles fazem os iglus de gelo. Mas quando a gente chega no norte, é uma monarquia. Tem uma princesa, tem um rei, eles têm barcos que vão a grandes distâncias, eles usam a água a favor, né? E toda essa relação do... Isso é uma coisa que a série traz ao longo dos episódios, não é uma coisa jogada. Mas que cada dobra, né, cada poder que as pessoas têm, tem uma relação filosófica com como eles trabalham, né? E a galera da água gasta essa onda de que a água se move junto com a lua, né? Então eles vão, eles voltam, eles vão, eles voltam. E o movimento que os dobradores fazem tem esse lance de puxar e empurrar, né? Então eles têm muito essa filosofia de a lua vai guiar a gente vai com a maré, mas a gente volta, né? Assim como os monges do ar, como a gente falou, tem essa linha de desviado, ataque, né? E vocês já citaram, mas tem exatamente a ver com isso. Tem a ver com uma filosofia muito oriental de vida, né? Tem a ver com o movimento de luta, tem a ver com o movimento de comida, o movimento de como você regra a sua vida. a religião, as religiões orientais trabalham outros aspectos da sociedade, que eu sinto que isso fica muito claro quando a gente vê a tribo da água, assim. Toda a sociedade deles gira em torno da ideia da lua e do mar, e como aqueles peixes nadam entre eles, e como eles vivem da água, mas a água retorna. Porra, é do caralho. Vem essa série, gente. É.
A reencarnação também do Avatar, né? Uma coisa bem budista, porque o budismo acredita na reencarnação do corpo, de diversas formas, né? Também remete a isso, bem interessante.
A própria existência do Avatar, você consegue, assim, associar com o Buda, né? O próprio Buda, assim. Eu, pelo menos, eu entendo isso, né? Que o Avatar, ele é Buda na parada ali, né? Ele é o equivalente, vamos dizer assim, ao Buda.
Lembra bastante o Dalai Lama, o Buda, toda essa pegada, enfim, que fazem uma mistureba na série, né? Mas a partir do Salvador mesmo, né? Então, assim, o mundo acabou e o Avatar não só uma questão de poder, né? De força física, mas o Avatar, ele é o ponto de equilíbrio. Eles sempre falam isso, né? O equilíbrio entre os espíritos, o equilíbrio entre as pessoas, o equilíbrio entre as nações. Ele tem que gerar esse equilíbrio de como ele vai organizar a Terra, né? Então, sim, 100% é uma discussão que a gente vai pro Nepal, a gente acaba indo pro Tibete, porque eles adoram essa brisa de budismo numa coisa mais ampla, né? Porque, enfim, eu não vou entrar em budismo especificamente aqui, né? É porque, pô, isso dá um episódio à parte, mas o budismo, ele é uma religião, é necessário entender ele como uma religião, mas muitos praticantes tratam como, vamos dizer assim, um estilo de vida. Tanto que é possível...
Uma filosofia,
você ter,
né?
É, você pode ser um budista católico, e isso não é tão surreal quanto parece, inclusive. Muitas pessoas seguem o budismo como uma vertente de filosofia, de como lidar com o dia a dia, e não necessariamente como uma religião, né? É bem, bem interessante. Pra gente no Ocidente, isso é um pouco nebuloso de tentar separar essas coisas, mas pra eles é uma coisa muito clara nesse sentido.
É, já que você falou, acho que vale a pena pontuar aqui essa questão do budismo, da diferença do nosso pensamento do Ocidente, principalmente por nossa formação cristã. A gente entende muito o Deus como uma coisa de fora, e nas filosofias, nas culturas orientais, é uma coisa de dentro, então o Deus já está na gente. Eu li um livro chamado Introdução ao Budismo, então, como diz o nome, é só uma introdução, entendo bem pouco, mas você vê isso bastante evidente na série, nessas discussões filosóficas que eles têm. Também é explorado até no Shintoísmo japonês, que é uma das religiões mais espíritas, justamente essa questão do equilíbrio entre os espíritos, né? Porque os espíritos, as divindades do Shintoísmo são os kami, né? E eles têm o kami do fogo, o kami da água, o kami da árvore, o kami
isso
do
é explorado
quê.
Também na
isso
série.
Isso é explorado na série, então buscando sempre o equilíbrio entre tudo isso. E o Aang, né, é essa ferramenta do equilíbrio, ele é o Avatar.
Agora, o texto ele falou aí, cara, sobre... tava falando sobre essa relação do Avatar, né, seu... aquele que traz a paz entre os povos e tal. Eu tava ouvindo um episódio de vocês, cara, sobre o assunto, e uma parada me despertou um interesse muito grande, foi justamente isso, né? Essa questão de o Aang ter criado a ONU. Como é que é isso, cara? Explica isso aí.
Então, muito bom. Tá, durante a série a gente tem uma sociedade secreta, vamos dizer assim, que é a Lotus Branca, né? Cujo objetivo deles é o equilíbrio, é guiar o Avatar, tem toda essa discussão, né? E no final, durante a série nós vemos vários personagens que são dessa organização, mas não é contado pra gente, e no final eles se reúnem, né? E tem essa brisa de equilíbrio mesmo, né? De todas as nações têm que se unir, todas as nações são um povo só. E aí, enfim, um grandes spoilers disso, mas na outra temporada, que é a lenda de Korra, né? Que é o outro anime depois que se passa do Avatar, a Lotus Branca, ela cuida do mundo inteiro, né? E aí a gente puxou essa onda de que é uma visão idealista do processo, acho que, enfim, Kant é bem idealista na linha dele, de quando ele fala o que viria a ser a ideia da ONU no futuro, né? De pensar num país sem nações, um país sem estados, um país sem... com etnias, mas não necessariamente com povos diferentes, né? O Kant puxa muito essa linha no Cosmopolita dele, e assim, é lindo de ler, eu fiquei emocionado quando li na faculdade, mas não tem condição, porra, não dá, é muito surreal, assim, é muito... fora da linha, né? Só que é a base da... Primeiro que a ONU, ela nasce como a Liga das Nações, né? Como uma, enfim, é tipo o estágio que a ONU fez ali, a proto-ONU. E aí eles entenderam que não resolveu, era uma questão muito mais europeia e, enfim, problemática na linha deles. E aí na Segunda Guerra, depois que acaba a Segunda Guerra, nasce a ONU, né? E também tem essa brisa, assim, de que é isso, não vou desmerecer o trabalho da ONU aqui, acho que tem incontáveis processos que a ONU faz que eu acho que são muito relevantes para pra internalização do nosso mundo, ao mesmo tempo que tem uma brisa de, tá, eles estão ali, a ONU existe, beleza? E aí, quando os Estados Unidos vão invadir o Iraque, eles fingem que nada acontece. Então, assim, entendeu? Até onde a gente pode dizer que isso é internacional de verdade, ou até onde são só 8 ou 5 países gigantescos que estão usando isso para ter uma visão internacional da coisa, né? E no Avatar a gente pega isso, assim, quando a gente vai olhar a lenda de Korra, que é o próximo, dá a entender que a Lotus Branca virou uma coisa meio, tipo, que não faz algo em si, que deixa muitas corrupções acontecerem, que deixa países maiores atropelarem países menores, né? Enfim, isso dá um episódio de internacionalização específico, assim, mas é maravilhoso.
Para mais detalhes sobre isso, ouça o episódio número 26, Avatar fundou a ONU, do Segunda Popular no Spotify.
Mas é justamente interessante, cara, esse tipo de coisa acaba gerando muito mais conflitos, né? Assim, eu vou forçar um pouco a barra aqui, não é exatamente essa situação, mas só pra exemplificar...
Seu polêmico!
Não, assim, é só para exemplificar, justamente essa questão do Japão querer ser se sentir superior às outras etnias e se juntar ao movimento fascista nazista ali na Segunda Guerra, se juntar ao eixo, né, ser um aliado da Alemanha nazista e da Itália fascista, é justamente... Uma contrapartida ao que eles sofreram lá no final da Primeira Guerra. Porque na Primeira Guerra, o Japão, lógico que foi oportunista, entrou ali no meio, né, e declarou guerra à Alemanha, né, que era também foi pivô da Primeira Guerra, né, justamente para conseguir alguns territórios que eram alemães no final. Só que quando teve o Tratado de Versalhes lá, eles separaram, né, dividiram os territórios ali colonizados, eles cagaram na cabeça do Japão. Cagaram. Entendeu? Os europeus dividiram entre si e deixaram o Japão de lado. Isso aí gerou um sentimento de humilhação tão grande no Japão que motivou o Japão a se juntar ao eixo depois, quando ele teve a oportunidade. Entendeu? Isso aí é um impulsionamento. Então, justamente, quando você tem uma reunião de nações ali que supostamente estão fazendo coisas com um bem maior, mas que na verdade estão vendo o próprio benefício, elas geram muito mais problemas no futuro. Entendeu? E justamente, a ONU é muito importante, lógico que é, mas pô, cadê a ONU agora, né? Enquanto a gente tá falando aqui, tá morrendo gente pra cacete lá na faixa de Gaza. Tá tendo um genocídio do caralho lá. E aí?
Na Ucrânia também.
O que eles vão fazer? Ucrânia também.
Vários lugares também. No ano passado teve bastante conflito aí, Armênia, Sudão do Sul,
tem muita coisa acontecendo, né? Mas não deve ser relevante para eles agora isso.
E a ONU foi criada, como você falou, ainda com o nome de Liga das Nações, ao final da Segunda Guerra Mundial, que coincide com o final do... não exatamente o final, mas a decadência do Império Japonês, né? Depois da Segunda Guerra Mundial. Tem até aquela situação, a gente falou isso também no episódio sobre a bomba atômica, que muitas pessoas no Japão, ao final da Segunda Guerra Mundial, nunca sequer tinham ouvido a voz do Imperador, né? E aí ele faz um pronunciamento na rádio, explicando que ele vai... o Japão vai se render de forma... apenas com a intenção de que o povo não seja extinto, não seja exterminado e massacrado, né?
Ia deixar de existir o Japão.
Se continuasse naquela sequência. E paralelamente com a série Avatar, existe aí essa questão da Lotus Branca que zela pela paz e harmonia entre as nações. Então é um paralelo muito maneiro mesmo. Recomendo novamente aí o episódio do Terça, no podcast Segunda Popular, que eles esmiuçam melhor essa ideia aí do Avatar ter fundado a ONU. Realmente muito interessante.
Mas chegou a hora, meu caro amigo Bruno Campos, meu amigo Terça, chegou a hora da gente responder a pergunta, né? Afinal, qual é a lição histórica de Avatar? Diz aí, meu amigo Bruno.
Meu amigo Felipe Sampaio, meu amigo convidado Terça. Trouxemos muita coisa interessante hoje. Trouxemos aí as quatro nações e suas inspirações na série. né, representando várias culturas asiáticas, suas formas de luta, a Nação do Fogo, que claramente é o Japão imperialista, aumentando seu território, invadindo, conquistando, massacrando, guerreando. Trouxemos debates filosóficos, geopolíticos, muita coisa interessante. E a minha resposta para essa pergunta é que o desenho Avatar, e por consequência agora o filme e a série também, são formas muito boas de você contar uma história para uma ficção de maneira simples, de maneira inocente e ao mesmo tempo trazer um questionamento, que é essa questão do imperialismo e colonialismo. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente é criança assiste lá o Avatar, é um desenho que tem luta, mas que, por exemplo, não tem violência, não tem morte explícita, não tem sangue, né? Não tem assim, um combate muito violento, ao mesmo tempo que tem uma guerra acontecendo ali. E quando você é adulto e você assiste isso, você analisa para um outro panorama, que é justamente essa questão do imperialismo, do colonialismo japonês, que foi extremamente violento. Os chineses sofreram muito na Segunda Guerra Mundial, na mão dos japoneses, né? A gente pode falar isso em outro momento também, versus massacres que aconteceram. Então, enfim, eu acho que o desenho e agora a série contam uma história e atingem vários públicos, não só o público de historiadores que querem assistir um documentário sobre o Japão Imperial, mas que espectadores que também querem ver um desenho, que querem curtir uma ficção um final de semana ali em casa assistindo a Netflix. Então eu acho que é isso. E você, cara amigo Terça, o que você acha? Qual é a lição histórica de Avatar?
Porra, adorei. Cara, das tantas que eu acho que daria pra fazer com Avatar, assim, a que mais me pegou, acho que a que dá pra trabalhar, assim, eu acho que é um pouco do papo que a gente teve hoje, assim, tipo, desenho, mas enfim, pode ser anime, pode ser filme, pode ser cultura, vamos dizer assim, tem sempre um pouco mais do que a gente imagina. Eu acho que essa é a onda, assim, mesmo se a gente ignorar a política, entre aspas, e a gente só vê a série porque a gente acha da hora, quero ver o desenho só, a jornada do Aang e a jornada dos personagens, do Sokka, da Katara que tá com eles, assim, é descobrir o mundo, né? É, tipo, entender que o mundo é um pouco mais complexo do que eles imaginam, as nações são mais complexas, que eles podem ser um fator de mudança, mas que o mundo é um fator de mudança neles também, né? Então eu adoro. E assim, é uma coisa bem de jornada, né? Que você vai viajar, você vai conhecer lugares, conhecer povos, conhecer nações. Avatar, pra mim, é uma grande série de viagem, por isso que eu acho da hora. Então eles vão conhecendo várias culturas e lugares diferentes. Tanto que os episódios que eu mais gosto é quando eles passam uma temporada na Nação do Fogo, né? Então eles passam dentro da nação inimiga, o grande vilão da série. E eles vão numa escola, eles vão num povoado pobre, eles vão em vários lugares e descobrem que a Nação do Fogo, em algum sentido, também oprime o seu próprio povo, né? O povo não necessariamente escolhe estar numa nação imperialista, mas ele vive disso, né? Então, pra mim, esse é o grande aprendizado, assim, pesquisem culturas, pesquisem filmes, pesquisem jogos, eu sempre reforço isso no Segunda Popular, assim. Todo filme é válido. Por mais que seja um filme problemático, por mais que seja um filme ruim, assista, tenha sua visão crítica, busque saber o que significa, busque alguém que já analisou o filme. Mas, porra, até Harry Potter vocês têm que assistir, gente. Vale a pena, juro. E eu pensei numa pergunta mais simples pra gente fechar, então. Que é, qual nação você seria? E por quê? O que te pegou nessa nação que gostaria de ser dela?
Caraca, olha só! Peguei de surpresa aqui, cara. Que maneiro,
de surpresa,
cara.
Quase caí na cadeira aqui, você.
Qual nação te pegou e falou, pô, eu acho que eu seria um bom monge do ar? Não sei. Algo por aí.
Cara, eu acho... Sem sacanagem, eu acho todas muito maneiras, cara. Muito maneiras.
São representações muito foda aí, né?
É justamente porque são muito únicas, né? Não é a mesma coisa. Tipo assim, não é um Hadouken de fogo e um Hadouken de água, entendeu? Cara, eu acho que da água é muito foda, cara. Porque essa questão da cura, né, cara? Porque os caras conseguem moldar, conseguem construir com água, né? Através do gelo ali e tudo. Conseguem se locomover com a água, conseguem se curar, conseguem atacar. Cara, eu acho que é muito versátil a água, né? Muito interessante, cara.
Cara, eu desde criança, eu lembro de assistir Avatar e por algum motivo, eu não vou saber explicar o porquê, mas eu gostava muito da Nação da Terra. da tribo da Terra, do Império da Terra.
Não, é muito maneiro também.
É, sei lá, eu acho que os
movimentos... Cara, a minha personagem preferida é a Toph, que ainda não apareceu.
Ainda não apareceu na série.
Live action ainda, mas é a minha preferida,
eu
acho muito maneiro.
É impecável, é muito bom. Assim, eu acho que o melhor personagem da série original é a Toph também.
É, muito bom. Eu achava muito maneiro os movimentos corporais, são muito brutos, sabe? Muito fortes os movimentos.
Maneiro.
E aí levanta a terra e chuta uma pedra gigantesca, sei lá. Na minha cabeça de criança, isso era extremamente maneiro.
E, cara, eu acho que assim, na minha opinião, cara, voltando aqui pra lição de Avatar, cara, assim, são muitas, né? E eu concordo com o que vocês falaram, principalmente com o que o Terça falou, porque aqui o Terça não sabe ainda, mas eu gosto muito de discordar do Bruno.
Esse é o hobby favorito dele.
Passou de tudo pra poder discordar. Às vezes não dá, infelizmente. Mas, cara, eu acho que assim, um ponto muito interessante é um desenho, né, uma mídia feita ali pra criança, não só pra crianças, né, mas voltada pra crianças. É muito legal que tenha essa lição, né, de mostrar assim, olha, tá vendo, quando alguém tem um pensamento desse, esse alguém tá errado, sabe? Eu acho que isso é muito importante. Tipo assim, a Nação do Fogo se achou mais importante que as outras, se achou no direito de mandar nas outras, de dominar as outras, e isso é errado. Ao mesmo tempo, isso não quer dizer que todas as pessoas que nascem na Nação do Fogo são puramente más, entendeu? Simplesmente elas não prestam, são demônios. Não, pelo contrário. A gente vê justamente personagens que são da Nação do Fogo, que começam como vilões, mas que desde o início você vê que eles são forçados a isso. O Zuko, por exemplo, que é um dos principais, né? A gente já viu, já tá aí na série live action, né? Ele se apresenta como um antagonista do Aang, ele quer capturar o Aang, por quê? Ele é filho do Imperador do Fogo, né? Do Senhor do Fogo, Ozai, e ele, em dado momento, desagradou o pai dele deu uma punição super severa, queimou o rosto dele, e ele foi exilado, né, da Nação do Fogo. Ele teve que sair da Nação do Fogo, e o pai dele botou essa condição, né, que para ele voltar só se ele achasse e trouxesse o Avatar, ou seja, uma missão praticamente impossível, né? Então, você vê que aquele garoto, ele é um antagonista, ele quer pegar o Avatar, mas não porque ele é mau. Ele foi levado a isso, entendeu? Assim como cada soldado, muitas vezes, né, eles vão para frente de batalha ali, eles matam pessoas, mas que eles foram levados a isso. Né, eles tiveram uma criação, eles tiveram uma doutrina, eles tiveram uma lavagem cerebral ali, eles passaram por situações que muitas vezes fizeram eles pensar coisas, fizeram eles agir de certa forma, mas eles, na verdade, estão só sendo dominados. Né? Eu acho que isso é uma lição muito legal, muito bonita. Né? Então, assim, eles mostram o que é errado, eles mostram o que é certo e mostram que, assim, ó, às vezes as pessoas, elas estão erradas, mas não necessariamente elas são de todo mal, né? Existe, fala muito sobre também, voltando a esse pensamento que é muito oriental, né? Existe um equilíbrio, né, em todos nós, né? As pessoas boas fazem coisas ruins, pessoas ruins fazem coisas boas.
O Yin Yang e todo mundo.
Mas e você que tá ouvindo aí? Na sua opinião, qual é a lição histórica de Avatar? Fala pra gente. Campos, fala pra eles aí. Como é que eles podem falar com a gente?
Pessoal, muito fácil. Só entrar no Instagram, @resenhaepica. Pode mandar direct pra gente com a resposta de vocês, com alguma opinião de vocês. Não tem problema nenhum. A gente quer muito esse contato. Se você estiver ouvindo o nosso podcast pelo Spotify, não esquece de seguir o feed das 5 estrelas, que isso é muito importante para nossa divulgação. Se estiver ouvindo em outro agregador, como o Deezer, por exemplo, não esquece de seguir e curtir para a gente atingir mais ouvintes épicos assim como vocês. Se estiver ouvindo no YouTube, não esquece de se inscrever no canal também. Hoje queria mandar um grande abraço para o nosso amigo Pedro Rodrigues, que deu o seguinte feedback para a gente sobre o episódio do Bob Marley. Se já não estava muito afim de ver esse filme, depois desse episódio, agora que não vou mesmo. Concordo com o Raul. Aí,
olha só.
Olha só, é bem polêmico. Concordo com o Raul. Pode ter sido a CIA, partidos políticos ou gangues, mas a motivação de qualquer um deles é essa herança imperialista. Durante o episódio, lembrei de uma piada que escutei em um filme. Como sabemos que a CIA não teve envolvimento na morte de Kennedy? Porque ele está morto. Mas sabemos que a CIA... Mas sabemos que a CIA tem muita culpa no cartório. Ótimo episódio e grande participação do Raul. Parabéns, meus amigos.
Tem um aqui da Thaís, Thaís Marques também, que já até sugeriu o episódio pra gente, até muito legal, né? A gente fez aqui sobre os Jogos Vorazes, né? E ela diz: oiê, há quanto tempo? Haha, devo pedir desculpas porque estou muito atrasada nos episódios do podcast. Mas acabei de retomar de onde parei e acabei de ouvir o especial de Natal que vocês fizeram. Realmente tá bem atrasado.
Tá atrasado.
Cara, que primor de conteúdo. Parabéns. No final do episódio, vocês falaram sobre filmes de Natal e eu devo dizer que o meu preferido é Harry Potter e a Pedra Filosofal. Entre parênteses aqui, ela botou: tem gente que considera filme de Natal, tem gente que não. Mas também preciso destacar o filme Tudo Bem no Natal Que Vem, do Leandro Hassum, da Netflix. Cara, olha, eu tenho que abrir esse parênteses aqui. Eu me arrependi de não ter falado desse filme, não sei como eu esqueci. Cara, esse filme é muito bom, cara. Esse filme é muito bom de verdade. Tá, quem não viu aí, veja, tá? Veja agora e depois veja no Natal de novo. Que, por ser brasileiro, muita gente torceu o nariz antes de assistir, inclusive eu, mas que emocionou demais com esse filme maravilhoso. É isso, prometo colocar os episódios em dia e comentar o que eu achar legal. Valeu, Thaís, obrigado.
E agora, deixar um espacinho também, queremos agradecer o Terça, do podcast Segunda Popular, que está aqui com a gente hoje, convidado ilustre, convidado épico. Aqui você, nesse momento, você pode falar um pouquinho do seu projeto, vender o seu peixe aí, falar um pouquinho do seu podcast, do seu projeto. Aqui é o teu espaço e teu agora.
Valeu, queridos, adorei, me senti super querido. Saibam que, enfim, vamos marcar alguma coisa no Segunda Popular, vamos ver a nossa agenda, enfim.
Opa!
Volto quando quiserem também. É, quando eu aceitei, eu não sabia que eles eram historiadores, mas agora tá tudo em casa. Três historiadores aí. Formados no Rio de Janeiro, dias de passagem,
olha, inclusive. Aí.
Praticamente irmãos. Então foi um prazer, adorei. Pra quem nunca me viu, nunca me conhece, meu nome é Terça, eu faço Segunda Popular junto com o Frog, que é o nosso podcast sobre comunismo e cultura pop, né? A gente lança quinzenalmente no momento, não chegamos ainda na grande meta de semanal, não tem a menor condição pra gente.
Cara, é difícil.
Não é fácil, não.
É difícil.
Não é fácil, não.
Pô, já lancei semanal, gente, parabéns. Semanal você tem que estar muito afim, você tem que correr muito atrás, tem que editar de madrugada. Parabéns pros meninos. E deixando claro também, o Segunda Popular, ele é um projeto da Soberana, que é o coletivo que a gente faz parte, né? Pra quem ficou curioso também, coloca Soberana no Instagram. Tem outros projetos, tem outras formas de, enfim, que a gente divulga o comunismo e o marxismo-leninismo de forma ampla. E adorei, cara. Fico feliz que a gente pode ter uma discussão ampla, uma discussão profunda e falar de anime, falar de desenho, falar de coisas que acessam o povo, assim. Então, por mais episódios, por mais programas, quem colocar nos comentários também, eu dou uma lida de outros podcasts de assuntos pertinentes nessa linha e bora lá. Tamo lá.
Boa, show de bola. Muito obrigado, Terça. Até a próxima. Com certeza a gente vai trabalhar de novo junto aí. Vai ser uma honra. Pessoal, por hoje a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço. Até a próxima.
Valeu, queridos. Beijo. Tamo junto.
Valeu. Quantos dias sem falar de Angel com Paris aí?
Cara, se eu falar pra você que tinha coisa pra falar, não, eu me segurei.
Ah, não, não.
Porque você não
deu todo episódio, cara. Todo episódio o cara quer falar de Angel com Paris. Escreve.
No jogo Angel com Paris 3, quando você joga com o Japão, com o China, cara, você tá na figura do Imperador Kangxi, que eu mencionei aí no episódio. Um beijo pra todo mundo.
Agora, só de sacanagem também, ó, tem filme novo do Adam Sandler. Tá, o Astronauta. Beijo, valeu!